Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar, junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antifascista e antirracista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais e todas as plataformas aí da rede mundial de computadores. Curta, compartilhe, chamem seus amigos e amigas. É isso aí, minha gente. Terça-feira ensolarada em Curitiba, mas ainda muito fria. Tô aqui com o Diogo do meu lado. Seja bem-vindo, Diogo, agora sempre aí do nosso lado trocando uma ideia, agora do outro lado da câmera, né, Diogo?
Salve, Diego, salve ouvintes do Vamos à Luta. Dando uma força aqui, né, na apresentação do programa. Estamos com bastante contato com as notícias ultimamente aí, fazendo visitas na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, então trazendo novidades aí para os ouvintes.
É isso aí. E a gente vai fazer uma entrevista, né? A gente está aguardando o nosso convidado. Hoje a gente tinha marcado aí uma conversa com o Leonildo José Monteiro, ele que é coordenador do Movimento Nacional da População de Rua. Então a gente está aguardando o Leonildo, ele está para chegar aqui, teve um contratempo e está para chegar aqui nos estúdios. Então a gente vai falando sobre as notícias, sobre esse giro de notícias que a gente já vem fazendo, enfim. E quando o Leonildo chegar, a gente dá continuidade para falar, né, sobre o tema que ainda está sendo discutido, que é sobre o projeto que o Éder Borges propôs na Câmara Municipal de Curitiba, que quer restringir aí a entrega de alimentos do Mesa Solidária para as pessoas em situação de rua. E esse tema aí, desde quando ele foi levantado lá na Câmara dos Vereadores, a gente abordou ele aqui na terça-feira, a gente falou sobre esse tema também na quinta-feira, né, com o representante da ONG Mãos Invisíveis, né? Foi um papo muito bacana, bastante esclarecedor, né, no sentido da gente ampliar o debate sobre as pessoas que estão em situação de rua, sobretudo aqui em Curitiba, né, com uma Câmara Municipal um tanto quanto reacionária, vamos dizer assim, conservadora, né, mas reacionária também. Então a gente vai falando sobre algumas notícias e posteriormente nós vamos falar com o Leonildo. Então, Diogo, quer iniciar com alguma notícia relevante que a gente pode começar esse programa nessa terça-feira?
Eu acho que a principal notícia que correu o Paraná, que envolve o estado do Paraná nacionalmente, é o atentado à escola, né? Lá em Cambé, na escola Helena Collodi, né? Vou me apoiar aqui numa notícia do site da redação do Terra, né, publicada no dia 20, né, hoje, às 8h30 da manhã. Morre segunda vítima de atentado em escola estadual no Paraná. Adolescente tinha 16 anos e estava internado em um hospital de Cambé, cidade onde ocorreu o ataque na escola. A segunda vítima do atentado a tiros que ocorreu no Colégio Estadual Professora Helena Collodi, em Cambé, norte do Paraná, morreu na manhã desta terça-feira, dia 20. A informação foi compartilhada nas redes sociais do pai da vítima. Luan tinha 16 anos e era namorado do adolescente que também morreu no ataque. Eles estavam em um relacionamento desde maio do ano passado. O menino foi internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cambé logo após o atentado, na manhã de segunda-feira, 19. O suspeito é um ex-aluno de 21 anos que entrou na unidade escolar alegando que iria solicitar seu histórico escolar. E aí, Diego, eu acho que começamos com essa notícia para fazer uma reflexão, né? Eu acho que fazer essa reflexão que realmente o Brasil, infelizmente, importou esse fenômeno negativo, né? Esse fenômeno horrendo, que é os atentados nas escolas, né? Inevitável fazendo esse balanço, é inevitável pensar nessa cultura armamentista, né? que veio pro Brasil aí desde o último do governo Bolsonaro, né? E é inevitável falar sobre isso. Eu acho que essa é o assunto que não quer calar. Em todo, a gente vê na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, tem a bancada da bala. Na Assembleia Legislativa do Paraná, tem a bancada da bala. Na Câmara Municipal de Curitiba, tem também seus representantes que defendem o armamento da população. Então, a gente, no fim das contas, é isso, né? Eu acho que quando a sociedade tem essa ideia como preponderante, não a justiça, né? Não a justiça feita pela própria justiça mesmo, né? Pelo órgão do Estado. Eu acho que o caminho vai dar nesse tipo de situação aí. Não adianta, porque o cara ficou lá agora, a gente tem essa notícia atrás ali, que o cara ficou 4 anos elaborando um plano para se vingar do bullying que era feito com ele na escola, né? Ou seja, o cara vai aproveitar o melhor momento, não tem policiamento que resolva, porque a gente sabe que é inviável colocar um policial em cada escola a todo momento. É inviável, todo mundo sabe disso. Talvez em alguma cidade seja viável, mas a maioria das cidades não é viável. E aí sempre vai ter essa janela, essa oportunidade para o cara executar o seu plano horrendo, né, cara? E no caso aí a gente teve 2 adolescentes assassinados, não tinham nada a ver com a questão. Lógico, ainda está sendo investigado o caso, né? Vai ser melhor, novas informações vão aparecer através dessa investigação. Mas a gente sabe que aí não adianta. Ou, por exemplo, o cara que salvou todo mundo, um cara que não estava armado, né? O Ratinho mesmo apareceu na RPC falando que o treinamento que eles estavam dando nas escolas
surtiu efeito.
Surtiu efeito, mas o cara, ao que eu entendi, o que eu entendi foi que ele não tinha nada a ver com a coisa. Ele apareceu ali e deu uma de herói mesmo, e salvou as pessoas. E a gente não quer dizer que o treinamento não seja pertinente, mas é mais importante, eu acho, que essa reflexão, né? Que tipo de sociedade que a gente está construindo, né?
É isso aí, Diogo. E também, alguns veículos de comunicação falam que esse rapaz ele era um funcionário da escola, e alguns outros estão falando que ele estava passando pelas imediações. Enfim, né? Mas esse não é o ponto.
Hoje na matéria que eu vi, ontem no Globo, falou que eu li uma chamada no Instagram, no Globo, dizendo que o cara, que esse cidadão que foi o herói, ele, se tiver o nome dele aí você fala, ele foi fazer fisioterapia perto da escola. Hoje, na RPC, eu li que ele era um prestador de serviços. Eu não entendi se era da escola. Eu entendi que ele conhecia muita gente da escola. Foi isso. Inclusive, no depoimento que ele deu à jornalista, ele falou isso, né? Que ele conhecia muita gente da escola. Os filhos dele mesmo não estudavam naquela escola, estudavam em outra cidade. Mas que, como ele conhecia todo mundo, ele teve esse impulso de ir lá e tentar ajudar.
Eu acho que também, né, existem vários pontos nessa questão, né? Primeiro que é uma tragédia, né? 2 alunos que não tinham, teoricamente, ali, até a gente vai ver qual que vai ser o desdobramento desse caso, mas a princípio esses 2 estudantes não tinham nada a ver, estavam na escola ali, né, tranquilos, e acaba que essa pessoa aí gera toda essa situação. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes, né, é a gente pensar. Porque a gente viu várias pessoas falando, você mesmo falou sobre o Ratinho, dizendo que foi importante o treinamento que se deu a esse funcionário, ou não, enfim.
Dando a entender que essa pessoa era um dos que foram treinados. Isso. Fica a pergunta, será que ele é mesmo?
E também porque eu acho que a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, sobretudo quando a gente está falando de violência dentro de escolas, né? A gente tem aí o próprio Ratinho que está tentando implementar as escolas cívico-militares na cidade, mas que também já provou por várias situações que também não são as melhores condições, né? Já tivemos aí casos muito delicados envolvendo os policiais que estavam ali, policiais aposentados, enfim. Mas é um caso muito delicado porque envolve muita coisa, né? Desde essa banalização de armar as pessoas, né? Dessa guerra também de narrativas em que o outro oponente, ou a diferença política é um oponente. Então eu acho que isso é muito delicado e a gente tem que pensar em como prevenir. Eu acho que eu penso muito sobre como a gente pode prevenir situações como essa, como a gente pode trabalhar para anteceder situações como essa e não necessariamente para poder treinar pessoas, claro que é importante, mas pensando que essas situações podem ocorrer cada vez mais. Então a gente vive uma sociedade muito delicada, né? Uma sociedade que criou muitos obstáculos entre um lado e outro, e isso vai se refletir dentro de casa com os seus filhos, vai se refletir também em situações que acontecem de ódio, enfim. Mas a gente tem que pensar essa situação como uma questão de segurança pública também, mas sobretudo de educação. A gente tem que pensar que as pessoas precisam ser educadas para que situações como essas, de levar uma pessoa com uma arma dentro de uma escola, não aconteçam, né? Então é uma questão muito ampla.
Só lembrando que o próprio governador Ratinho Júnior, na época lá que teve o atentado lá em Santa Catarina, que foi numa creche com crianças bem pequenas,
em
né?
Em março, né?
Porque eu não sei, em março, não sei, não lembro direito. Mas qual que foi que daí o que acontece, né? Quando tem quando há um acontecimento desse, todo mundo tende a ser cobrado, o poder público tende a ser cobrado, não importa o estado, né? E aqui a gente até fez um programa com a professora Wanda Bandeira, né, da PP Sindicato, e a gente até perguntou para ela, né, porque uma das a declaração que o nosso governador deu foi essa, né, que ele ia criar mais uma centena de escolas cívico-militares no Paraná. Não, eu acho que... Será que é esse o caso? Não é, né? Parece mais uma daquelas soluções simples para problemas complexos, né? Há muita coisa em torno disso, né? E não vai ser uma escola cívico-militar. E daí é isso, querem colocar a escola cívico-militar, na verdade, só lembrando a população mais uma vez, que não é a escola cívico-militar, é um Frankenstein, né? Ela não é nem cívica, ela não é nem civil e não é nem militar, ela é um arremedo. Ela é uma coisa que se pretendia ser um híbrido. Mas acabou que o projeto foi condenado ao fracasso. Eles voltaram, o governo do Paraná até voltou atrás, né? Na direção compartilhada, né? Que é ter um diretor militar e um diretor civil. Essa ideia foi vencida, né? Porque ela se provou que não era uma ideia prática, não conseguiu se implementar, então se voltou atrás. E acontece isso, então, que essas escolas cívico-militares não são escolas militares, não têm a qualidade das escolas militares, porque elas não contam com o orçamento das escolas militares. E aí a gente tem um arremedo, uma coisa que não funciona direito. E a única coisa que se cria lá é uma disciplina militar, né? Que, como a gente também, lembrando das falas da professora Wanda Bandeira e de todas as discussões que a gente já fez aqui no Vamos à Luta, que não condiz com o ensino de qualidade, né? Que se é pretendido. E a outro ponto é a presença de um militar lá a todo momento, né? Até teve um caso aqui em Curitiba, ali lá no, acho que foi no Boqueirão, que tinha um militar que cuidava de uma escola ali, e que o cara chutou a bola lá na casa dele, o piá foi buscar a bola lá, o militar bateu no piá. Entendeu? Então é isso. Hoje mesmo a gente teve um outro episódio envolvendo um aluno de uma escola que estava para se tornar militar, né? Envolvendo um assassinato de duas pessoas. Então, assim, há um problema da violência generalizado e não é com soluções simples que a gente vai resolver isso.
E também é interessante frisar, né? A gente, quando pensa que os pais e mães que têm os seus filhos nas escolas, enfim, né? no caso contra o Centro Blumenau também, um local onde era, não sei, era uma creche, se eu não me engano agora.
Acho que é assim.
As pessoas pensam que ao levar seus filhos para esses locais, elas estão seguras. E esse tipo de, esses tipos de acontecimentos, né, que são aí, como a gente falou, acarretado por diversas outras situações que vem a reboque aí do que o nosso país, né, vinha debatendo, que era todo mundo ter acesso à arma de uma forma aí absurda. Esses tipos de preconceitos, tanto políticos, mas até mesmo religiosos, como eram propostos, tudo isso gera um clima, né, e gera... você coloca essas pessoas aí como se elas pudessem fazer essas coisas. Então, o que eu quero dizer com isso é que... há algum tempo atrás as pessoas achavam que os filhos estavam seguros nas escolas, mas isso hoje em dia não é mais uma realidade. As pessoas têm medo, e a cada episódio que isso acontece, as pessoas ficam com mais medo. Então, o que eu acho que é interessante da gente frisar, até para finalizar? A gente tem que pautar isso socialmente, a gente tem que debater isso, né?
Construir, né?
Debates francos e honestos sobre isso, né? Qual é o problema, né? Como que essas pessoas estão tendo acesso a armas, né? Se também existe essa questão do ambiente dos jogos que está incentivando violência, ou esses grupos que estão dentro da rede de computadores, da rede mundial de computadores também, que estão estão fazendo com que grupos se organizem para propor ideias aí fascistas, nazistas, né? Enfim, então o debate ele precisa ser franco, e a gente não faz esse debate, né? A gente vê na Câmara dos Vereadores, a gente vai falar sobre isso hoje também, sobre a quantidade de projetos que, com todo respeito, né, dar nome de rua é uma coisa que não precisa estar em pauta na Câmara dos Vereadores.
Homenagens,
né, menção honrosa.
O dia do gaiteiro mirim.
Que a gente falou aqui, que o governador Ratinho Júnior...
Sancionou
ali na Alep. Então a gente precisa pensar o quê, né? Claro que existem vários temas que são pertinentes, que estão sendo debatidos, mas existem muitos temas que são deixados de lado para você poder trabalhar temas que às vezes não valem de nada, né, para a sociedade, para um debate franco e sobretudo para criar política pública, né?
Com certeza, né? E também olhar para aqueles que mais precisam, né, Diego? Pô, você mesmo pode falar na tua área lá, você mora no Sabará, na cidade industrial de Curitiba, que você vê ali muitas pessoas precisando, muitas regiões do teu bairro mesmo, locais do teu bairro, que precisam de obras de infraestrutura, de ações sociais, de ações educativas, ações culturais. Eu acho que é isso, né? Precisa, mais uma vez, né, a palavra dignidade, né? O que é preciso a gente precisa ter dignidade, precisa ser um cidadão mesmo, assim, sabe? Cara, sem soluções simplistas, eu acho que não cola mais, né? Não cola, não tá provando aí que isso não funciona.
A gente precisa pensar a segurança para as escolas, um reforço para a segurança para as escolas. Claro que a gente precisa pensar sobre isso, né? A gente precisa repensar a Guarda Municipal em Curitiba, mas pensando também em todo o Paraná, claro que a gente precisa.
A gente também já fez um programa aqui com a Dayana Trindade sobre o ódio, né? Sobre o racismo nas escolas, né? Também precisa ser pensado isso, entendeu?
Mas a gente precisa pensar para além da questão da segurança pública, né? A gente precisa pensar como prevenir situações como essa, como trabalhar com os jovens. A gente sabe que o mundo, né, hoje em dia, um jovem em um bairro periférico pode ter acesso facilmente aí a todo tipo de inconveniente para a sociedade. Mas o que que essas pessoas fazem para esses jovens? O que que a gente tem de política pública para os jovens? Cursos de contraturno em projetos sociais, a gente não vê isso. O Diogo falou sobre a cidade industrial de Curitiba como um recorte, mas a gente pode pensar isso em vários locais aí do nosso país, né?
Eu falei porque você é uma testemunha.
Sim,
ocular, né?
Com certeza. E, né, se a gente fosse falar aqui, no final de semana mesmo, houve ali um assassinato, né, que, além do assassinato, o corpo da vítima foi queimado dentro de um carro, isso no bairro Corbélia, né? Isso as pessoas acabam não sabendo, mas isso acontece, e os índices de criminalidade dentro do SIC, que é onde eu posso falar, estão aumentando muito. E a gente tem ali ocupações, o Diogo falou muito bem, tá falando de um recorte, mas é um recorte que vai representar o que acontece. A gente tem uma ocupação ali do lado, né? E O que, que a gente tem para essas pessoas da ocupação? Qual é o tipo de projeto social que a gente tem para esses jovens e para esses adolescentes?
Qual que é a presença do Estado lá?
Qual que é a presença do Estado, da polícia? Qual que é a presença do Estado, né, da Secretaria de Esportes? Vamos pensar também que é uma coisa que tem muita adesão. A gente quase não vê. Então é muito fácil para chegar na televisão agora, fazer uma entrevista com ali o responsável pela polícia. E o pessoal fala, não, porque a gente treinou esse rapaz muito bem e ele conseguiu efetivamente evitar um problema ainda maior. Com certeza. Mas o que, que a gente está fazendo para evitar isso, para que isso nem aconteça dentro das escolas, né? Eu acho que essa reflexão que a gente tem que fazer, e aproveitando só esse assunto que o Diogo falou, nesse espectro de violência envolvendo aí policiais, a gente teve um caso em Araucária hoje, né? E a matéria, essa matéria do G1, né, da redação do G1 de hoje, diz o seguinte, o título é: aluno soldado da PM mata ex-esposa e advogado em clínica de Araucária. Segundo polícia, após o crime, homem cometeu suicídio. Esse caso aconteceu na manhã dessa terça-feira e a OAB lamentou a morte e decretou luto oficial em 3 dias. Isso também é um caso recorrente que a gente vê.
Nossa, é muito recorrente.
Policiais, né, que estão cometendo crimes, às vezes é feminicídio, às vezes é contra bastante a própria corporação, né? E esse tipo de debate ninguém fala, sobre o debate dos policiais, que às vezes estão sobrecarregados também, que são trabalhadores e trabalhadoras aí da segurança pública do nosso país, vamos colocar aqui, mas do estado e da cidade, e não se fala, esse debate não é feito. O que está acontecendo? Se a gente tem aumento de número de policiais cometendo suicídio ou assassinando outras pessoas, né? Às vezes pessoas da sua própria corporação, alguma coisa está errada e está muito errado, né?
A gente tem até o exemplo aí, a gente tem estudado o caso aí da votação das câmaras corporais, né? O Vamos à Luta está preparando um material especial sobre isso, sobre esse episódio, envolvendo a Câmara Municipal e a votação que aconteceu no dia 22 de novembro de 2022, né? Projeto do Renato Freitas, do vereador, então vereador Renato Freitas, com o vereador Dalton Borba. É um projeto que foi recusado pelos vereadores, né, que alegaram diversas coisas. Na verdade, são 3 pontos que eles alegaram ali para recusar o projeto. Primeiro que eles falaram que não tinha dotação orçamentária. Segundo que eles falaram que... Quem votou contra, né? Que falaram que o decreto do prefeito já dava conta da questão. E a terceira justificativa para votar não ao projeto era a própria figura do Renato Freitas, né? Como, nas palavras de quem votou não, né? Como que um vereador que é contra as polícias e a Guarda Municipal quer botar um projeto? Mas veja, tudo isso deixou de fora justamente o cerne da questão. Eles não abordaram o cerne da questão, né? Hoje a gente pode levantar essa hipótese com toda certeza, né? Será que se tivesse aprovado esse projeto, o Caio José estaria vivo? Será que a guarda, os agentes envolvidos na fraude processual que envolveu esse caso, eles teriam a coragem de ter feito aquela fraude? Será que eles a abordagem seria a mesma? Então, a verdade é essa. Se a gente vive num mundo que todo mundo é monitorado, por que a polícia não pode ser monitorada? Sendo que, na verdade, eles são pagos pelos próprios contribuintes, né? A gente teve que ouvir nesse dia a sargento Tânia Guerreiro, vereadora sargento Tânia Guerreiro, dizendo assim, porque ela já foi da corporação, né? Ela dizendo o seguinte, que muitas vezes se atendia gente que não merece. Agora você pense nisso, Diego. Você precisando de um policial e o policial vai olhar pra você e vai pensar se você merece ou não ser atendido, cara. Tem condições de ter cidadania com agentes do Estado pensando dessa forma? Quem deve fazer esse julgamento? É o policial que está ali para te socorrer? Né? Então, a gente se depara com muita coisa que não devia acontecer, e a gente vai abordar mais isso aí no segundo bloco.
É, primeiro que a gente ter policiais ou representantes das forças de segurança dentro já dessa, do ambiente político já é uma coisa um tanto quanto absurda, né? E a gente vê campanhas e mais campanhas, e a gente tem deputados também que são agentes de segurança, e isso, e parece que eles transitam nesse ambiente como se fosse a coisa mais normal do mundo, assim, sendo que não é, né? É, um policiais se posicionando politicamente, descaradamente, enfim, mas...
Adesivo de candidato político no computador da força policial, né?
E de novo, né, quando a gente está falando de um debate franco, de um debate realmente que seja um debate que traga a população para que ele seja feito junto, a gente quase não vê, sobretudo nessa questão. É, o debate foi tão travado em relação à imagem do Renato Freitas, em relação a vários pormenores, que o que é mais importante acabou ficando de lado, que teoricamente é... A população está respaldada, né, por uma abordagem policial, e o próprio policial está respaldado por se caso tenha alguma reação, alguma coisa. Então, a narrativa, ela toma outro rumo quando a gente não tem vereadores, quando a gente não tem deputados ou quando a gente não tem políticos que abordam a questão de forma franca e honesta. E a gente não vê esse debate aí, né? A gente está acompanhando, o Diogo está fazendo algumas pesquisas muito interessantes, e é um absurdo, porque o que aconteceu ali na Câmara dos Vereadores podia ter evitado a morte de dois jovens, né? A gente está falando aqui de famílias que estão sofrendo até hoje. Mas não, eles decidiram votar contra justamente porque o projeto era de uma pessoa que era de um outro partido ou era da oposição. Então essas pessoas não estão pensando em relação aos cidadãos, eles estão pensando neles.
E tem outra coisa, né, Diego? Esse foi um caso que foi um caso de extremo, né? Envolveu a morte de um jovem, né? Mas e os outros tantos casos que acontecem nas ruas, que são apenas abordagens, né? O que pode estar acontecendo nesses casos, né? A gente já vê aí os números dos estados aqui mesmo do Brasil, ou se você quiser consultar de outros países que adotaram as câmaras corporais, os números falam por si, né? Eles baixam muito a quantidade de conflitos, né? Conflitos a bala, né? Em que é uma arma disparada, a violência cai. Então, pô, não tem nem o que pensar. Mas lá naquele dia, no fatídico dia 22 de novembro de 2022, não foi isso que acho que 23 vereadores levaram em conta.
É delicado, e de novo, a gente parece que às vezes está batendo aí, chovendo no molhado, mas a gente tem que lembrar, os vereadores foram eleitos pelo povo e o povo precisa participar das decisões, né? Não é por isso que o povo não vai participar. Vamos ler uma última notícia desse giro também, que é importante, porque nós falamos sobre isso, e só para retomar, porque é relevante. Cidadania honorária de Curitiba ao Olavo de Carvalho é arquivada. Essa notícia é da Câmara Municipal de Curitiba. Ela diz o seguinte: por unanimidade, os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba mantiveram o veto do Executivo à homenagem. A ausência do in memoria justificou aí a votação. Esse projeto também, vamos já aproveitar aqui, esse projeto da cidadania honorária do Olavo de Carvalho é de quem? Do Éder Borges, né, que está propondo isso. Que, de novo, minha gente, o que vai mudar na sua vida aqui em Curitiba o Olavo de Carvalho ser ou não, né, cidadão honorário da cidade? Diz pra mim, o que você pensa sobre isso? Primeiro, que já é um desserviço, e segundo, porque essa pessoa representa tudo que é de ruim, né? É uma pessoa que, não somente na filosofia, como ele se dizia ser, mas na política, pelo que ele representou, e no... É um absurdo, assim, né? Não sei se você quer comentar essa daqui
com
também,
Jô. Com certeza que quero, porque eu assisti ontem essa sessão aí que arquivou esse, né, que foi a favor, na verdade, do veto do prefeito, né, que o prefeito tinha votado, porque ele tinha sido aprovado, né? A homenagem tinha sido aprovada.
Só a título de informação, ela foi aprovada no dia 4 de abril com 8 votos a favor, 7 contra e 7 abstenções.
Então, e aí, ontem eles votaram, aí o prefeito pegou ligeiro, né, Rafael Greca, pegou e falou: não, mas não se pode homenagear uma pessoa, um cidadão honorário, dar o título de cidadão honorário para alguém que já morreu. Então tinha que ser in memoriam. Só que aconteceu aí, o Éder Borges ontem explicou a situação e falou, e ele acertou a definição, pelo ao menos isso, né? Que foi um acontecimento sui generis, né? Por quê? Porque Lá na Câmara é votado o substitutivo antes do projeto, né? E o substitutivo era para colocar o termo em memória. Porque esse projeto do Éder Borges, ele foi protocolado, acho que antes da morte, do falecimento do Olavo. E aí, então ele correu durante esse tempo. E aí os vereadores, foi 8 votos a favor e 8 votos contra e 7 a favor do substitutivo. E na hora de votar o projeto foi 8 a favor e 7 contra. Então, ou seja, eles votaram contra, negaram o substitutivo do In Memoriam, mas foram a favor da homenagem. E aí ontem é estarrecedor até, porque esse projeto vai voltar, pessoal. Ele, o Éder Borges, se ele não for cassado, né, porque ele está em vias de ser cassado pelo STF, ele falou que vai reapresentar esse projeto. Acho que ele vai reapresentar. Ele falou que ano que vem ele vai reapresentar esse projeto. E aí as falas, lógico que quem é contra não vai falar nada, porque não vai ficar dando cartaz para uma ideia absurda dessa. Mas os caras que são a favor falaram e justificaram, sabe o quê? Não, que foi só uma questão técnica. Porque quando voltar, eles vão votar essa homenagem ao professor Olavo de Carvalho, que é outra coisa que dói, né? Professor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho não tem nenhum vínculo com instituições acadêmicas. Ele foi professor de gente como Éder Borges, né? Que se intitulava o Gabinete do Ódio no Paraná, né? Que é essa questão que a gente que vem pega o gancho lá do começo, que a gente tá falando da questão do ódio nas escolas, do ódio na sociedade, das armas, né?
O germe, né?
É a extrema direita e ponto final, é isso.
Não falei verme, eu falei germe, né? Importante que fique claro,
apesar de
tá muito próximo ali. E, enfim, né? Fica aqui, vamos finalizar esse bloco, mas fica a reflexão sempre para quem tá ouvindo a gente, né? Será que seria interessante a gente estar falando sobre uma homenagem ao Olavo de Carvalho ou a gente está trabalhando questões aí do bairro do Cajuru, trabalhando questões pertinentes aí do bairro Alto, da cidade industrial, Pinheirinho, né? Porque, afinal de contas, é isso que esses caras estão recebendo para fazer lá na Câmara, para tentar implementar uma lacração, porque na cabeça do Éder Borges isso é tipo lacrar, né? Ele quer fazer isso para mostrar que ele vai representar as pessoas que apoiam ele, que é uma parcela muito pequena da sociedade. Mas essa parcela muito pequena representa muito o fascismo de Curitiba, né? E, enfim. Mas fica aí essa reflexão. A gente sempre fala, a gente repete isso aqui, mas a gente tem que lembrar, gente, do óbvio, que esses caras foram eleitos para trabalhar pelo povo, para o povo, né? E eles estão trabalhando para eles, ao que parece. Mas é isso, vamos encerrar esse primeiro bloco, né? A gente estava tentando contato com o nosso convidado, então segura um pouquinho que a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.